Boa noite, pessoal. Começando mais esse podcast sobre moscas volantes. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dr. Nicolas Coelho por aqui. E começando mais essa live do assunto de moscas volantes. Tá bom? Deixa eu só ligar aqui o Instagram e o Face para vocês verem também. Boa noite, pessoal, tudo bem? Dr. Nicolas Coelho por aqui e começando mais essa live, um vídeo educativo explicando sobre moscas volantes, né? É um tema, eu acho que bem interessante para muitos pacientes que têm essa dúvida, né? Para saber o que é mosca volante, às vezes tem até algum parente com isso. Então, a gente vai explicar sobre essas moscas volantes agora. Lembrando que a gente também está com esse ao vivo aqui no YouTube, viu? No Instagram, no Face das clínicas, no meu pessoal também, tá? Se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar aí que eu vou, mesmo se for de outro tema, eu vou responder no final do vídeo, tá bom? Se quiser entrar em contato com a gente, também eu deixei meu cartão virtual aí na descrição no YouTube, entra lá. Inclusive, convido a todos vocês a entrar no canal do YouTube, se inscreva lá para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo para vocês, tá? São vídeos educativos, orientativos sobre a saúde ocular e a saúde de forma geral. Eu deixei lá o meu cartão virtual, é só vocês clicarem no link que tem lá, Linktree, tá? E tem todos os nossos dados. E também a gente deixou o e-mail, se vocês quiserem acessar, é só contato@drnicolascoelho.com.br, tá? E quem for paciente também pode mandar o e-mail para o paciente@drnicolascoelho.com.br. Lembrando que Nicolas é com K, tá bom, pessoal? Se vocês mandarem com C, aí não vai chegar o e-mail direitinho. Bom, hoje a gente vai falar sobre moscas volantes, né? É um tema que muita gente já pode ter tido essa mosca volante, outras pessoas às vezes têm uma mãe ou um avô que já teve. E o que é isso, mosca volante? Às vezes você está com a visão normal e você está olhando assim para a paisagem na rua. E quando você olha para um lado ou para o outro, se você vê passando alguma coisa assim, como se fosse uma sombrazinha escura assim, sempre que você movimenta o olhar. Aí é até perigoso que alguns parentes até pensam: ah, minha mãe ou meu avô está ficando meio assim, perturbado, porque ele está vendo mosca nas paredes, ou bicho nas paredes assim, e às vezes é só um problema na visão. Não que ele esteja com algum problema psiquiátrico, alguma coisa assim. Então, essa mosca volante começa assim, ela é bem discreta, a gente olha assim para um lado, para o outro, mexe a cabeça assim, aí vê passando alguma coisa assim. Ela acontece principalmente depois de cirurgias oftalmológicas, mas ela pode aparecer também depois de. É um processo degenerativo, ele ocorre mais em pacientes que têm mais idade, assim, mais de 50 anos. Não quer dizer que não possa ocorrer também em pacientes mais jovens, com 20, 30 anos, mas é mais comum em pacientes com mais de 50 anos. Então, vocês têm que, quando acontece isso, essa doença, ela tem algumas causas, né? Ela pode ser causada por alterações das taxas, ou seja, sempre que a gente vê esse tipo de alteração, que é essa mosca volante, a gente pede o paciente para que ele façam um exame da glicemia, do colesterol, do triglicerídeos, para ver se está tudo ok. E se tiver tudo ok, já é um bom sinal. Mas quando a gente vai diagnosticar essas moscas volantes, tem dois tipos principais. Um que é chamado sínquise cintilante, né, que normalmente é um processo degenerativo, pode acontecer quando a gente, ao decorrer da vida também, às vezes a gente tem uma inflamação dentro do olho, que se chama uveíte, a gente pega muita poeira na rua, às vezes a visão da gente inflama e o próprio olho combate essa inflamação. Mas ao combater essa inflamação, muitas vezes você já ficou com o olho irritado e ele melhorou sem precisar ir para o médico ou sem precisar usar colírio. Mas isso pode ter uma complicação mais para frente, que é o quê? Dentro do olho, ele é tudo líquido, né? Tem um líquido que se chama vítreo. É um líquido bem transparente, por isso que ele permite a gente ver a imagem passando no líquido e indo lá no fundo do olho, na retina. Quando você pega poeira ou o olho inflama por qualquer motivo, ele mesmo combate, mas ele pode formar pequenas bolinhas de cicatriz dentro do líquido do olho. Então, quando ele forma essas bolinhas de cicatriz, aí, quando você mexe para um lado ou para o outro, como o líquido dentro do olho se movimenta, aí aparece a sombra, assim, aparece a cicatriz. Aí, quando entra a imagem no olho, você vê só a sombra daquilo passando, aí aparece uma moscazinha, por isso que é chamado de mosca volante. Ele pode também ocorrer com pequenos traumas, quando você bate o olho em algum lugar ou a cabeça, pode inflamar dentro do olho. E aí formar essa sínquise cintilante, que no caso é a mosca volante. Ivo está perguntando aqui, eu vou responder todas as perguntas, Ivo. Quando eu acabar o assunto aqui, eu já vou respondendo as perguntas tudo, tá bom? Doutor, o olho arde com a luz solar, o que pode ser? Sim, vou responder isso também. Aí a gente passa essa sínquise cintilante, que pode acontecer por taxas, que pode acontecer por alguma inflamação no olho ou até trauma, também ela pode acontecer em pacientes diabéticos que têm hemorragias dentro do olho. Às vezes tem pequenas hemorragias no olho que o sangue coagula e ele fica no vítreo, que é no líquido dentro do olho, que é um líquido um pouco gelatinoso. E ele fica suspenso nesse líquido do olho. Por isso que às vezes olha para um lado ou para o outro assim, e aí vê o restinho da hemorragia que teve nesse paciente. Pacientes também diabéticos, eles podem ter, assim, quando a glicemia sobe muito, o líquido que era uma água bem transparente, translúcida, ela pode ficar uma água bem assim, como se fosse barrenta, assim, uma água suja. Então, também aparecem muito essas moscas volantes, tá bom? Existe um outro tipo também que é chamado de hialose asteroide. Essa hialose asteroide nada mais é do que alteração no cálcio. Pessoas que têm um nível de cálcio muito alto, aí ela aumenta esse cálcio no líquido dentro do olho, no vítreo, e pode dar essas moscas volantes. E deixa eu já responder essa pergunta de Ivo. Um abraço, Ivo. É nosso contador aí de Mossoró. Doutor, o olho arde com a luz solar? O que pode ser? O olho, quando você olha para a luz solar ou se expõe muito, quem tem um trabalho que fica o tempo todo na luz solar, você pode ressecar o olho, dar a síndrome do olho seco. Então, essa síndrome do olho seco, o olho começa a arder devido à falta de lágrima. Então, o tratamento disso é aliviar o sintoma com colírios lubrificantes, né? Tem vários colírios no mercado, alguns que vocês conhecem, um que chama Lacrifilme, Fresh Tears, Optive, tem de várias marcas, né, desses colírios, são todos colírios lubrificantes. Aí você pode usar quando você se expõe mais ao sol. Às vezes a gente tem que resolver alguma coisa no centro da cidade e fica andando ali muito no sol, aí pode sentir essa ardência. Mas normalmente é síndrome do olho seco. Costumam os pacientes que têm astigmatismo ter uma sensibilidade maior ao sol. Aí, além do colírio, a gente orienta para atualizar seu grau, ficar com seu grau mais atualizado possível, porque você corrigindo o astigmatismo, você vai corrigir esse excesso de claridade, esse desconforto que você está sentindo. Tá bom? Voltando à parte das moscas volantes. Bom, o que que se deve prevenir para você não ter mosca volante? Prevenção é você ter uma vida mais saudável possível, a alimentação ser super saudável, você evitar de elevar suas taxas, né? Tanto de glicemia, colesterol, como de triglicerídeos. Rochelle está perguntando, quando o olho coça muito e a visão embaça, o que pode ser? Ah, essa é uma pergunta interessante, ó. Estão perguntando se esses colírios que eu falei, lubrificante, pode ser sem receita? Pode. Esses colírios não aumentam a pressão do olho e ele pode ser sem receita. Que um deles, a gente pode até falar aqui, um que chama Optive. Optive é um colírio lubrificante que você não precisa de receita. Você pode usar ele de 6 horas sem problema. Bom, a Ruthiele perguntou, quando a gente coça o olho, o que que quando o paciente, quando coça muito, ele fica com a visão embaçada. O ato de coçar, que por sinal não é aconselhável você fazer isso, quando você coça o olho, você deforma essa parte da frente do olho, a córnea. Você coça aqui na pálpebra, mas você aperta o olho, né? Então, quando você aperta o olho, você deforma a córnea e causa um astigmatismo temporário. Você fica alguns minutos com astigmatismo. Então, por isso que a visão embaça. Tá bom? Eu estou vendo aqui. Quem está me pedindo para acessar? Eu estou clicando aqui, mas não está deixando a pessoa entrar. Eu estou tentando clicar para vocês entrarem, porque tem algumas pessoas que estão querendo perguntar ao vivo, assim, aparecendo aqui sem ser digitado, né? Mas tentem aí me mandar que eu tento aqui de novo clicar. Então, quando você coça o olho, você provoca um astigmatismo e a visão fica temporariamente alguns minutos embaçada e depois a córnea volta ao normal e sua visão volta ao normal. Mas se for uma constância, você ficar coçando o olho todo dia, você pode causar um astigmatismo permanente e ele ficar para sempre. Então, evitem de coçar o olho e pode ocorrer problemas até mais graves, a coceira no olho, como descolamento de retina, que você perde a visão por isso. Tá bom? Bom, em relação a mosca volante, a prevenção, então, uma vida o mais saudável possível. Se acontecer ela, aí você tem. Por que que você tem que ir no oftalmologista? Na maioria das vezes, a mosca volante, ela é benigna, ou seja, não tem assim grandes complicações. Às vezes a gente passa colírios anti-inflamatórios ou colírios lubrificantes, e aí acaba o paciente melhorando. Mas ele é um diagnóstico diferencial, ou seja, é parecido com outros problemas mais graves, que é a rotura da retina. Às vezes, na periferia da retina, pode ela descolar um pouquinho, ter uma rotura naquele lugar. Essa rotura retiniana é um processo mais grave que precisa fazer um laser para evitar que ela descole completamente. Esse laser é chamado argon laser ou laser verde, que ele vai fazer tiros de laser ao redor da rotura na retina e vai fazer com que ela não descole completamente, porque se ela descolar completamente, você perde a visão. Estão perguntando aqui se eu estou atendendo normalmente. Estou atendendo normal, de segunda a sábado aqui em Pau dos Ferros, na clínica de Pau dos Ferros. A clínica de Natal e Mossoró está funcionando também. A nossa clínica lá, que é a Vision Clínica de Olhos, que tem outros médicos parceiros nossos que trabalham lá, tá? Mas eu estou ficando mais aqui em Pau dos Ferros. E em Mossoró eu estou indo só para fazer cirurgia. Cirurgia quando eu vou é dia de sábado. Eu esqueci o nome aqui. Quem foi que perguntou? Charliane está perguntando se é normal se sentir alguns estalos no olho. Não é muito normal, não, porque existem alguns processos inflamatórios que podem ocorrer nos músculos que a gente tem que faz movimentação ocular. Às vezes, quando ele inflama um pouquinho, o paciente pode sentir dor ou até ele estalando um pouquinho. Mas normalmente não é um processo grave, mas é bom a gente sempre dar uma olhadinha, porque a gente passa uma medicação para você se sentir mais confortável e parar com isso, tá bom? Ele pode vir associar também com tremor na pálpebra, com tremor no próprio olho, pode estar, em alguns casos, associado um pouco à ansiedade e estresse também, em alguns pacientes, esses tremores na pálpebra e no olho, tá bom? Bom, como eu havia falando nas moscas volantes, sim, Laine está perguntando aqui se é gerado pelo estresse. O estresse, ele não causa diretamente a mosca volante. Porém, quando você está mais estressado, você começa a descompensar o seu organismo. Você começa a glicemia aumentar, às vezes. Você começa a ter alterações de taxa, porque você está estressado, ansioso, você se alimenta um pouco mais, acaba ganhando peso, aumentando as taxas, e esse aumento da glicemia e das taxas que vai causar a mosca volante. Não quer dizer que o estresse causa diretamente a mosca volante, mas ele vai, é um intermediário, assim, ele causa as alterações das taxas, e as alterações das taxas depois causa essa mosca volante. Tá bom? Se caso essa mosca volante o paciente for no médico e ele diagnosticar ou suspeitar dessa ruptura retiniana ou descolamento de retina, se tiver como, ele vai passar esse laser, como eu havia dito, que é o Argon Laser. Eu até mostrei esse aparelho um tempinho atrás aqui no Instagram, que é um aparelho que você faz. Tem muitos médicos que fazem no consultório, eu prefiro fazer no centro cirúrgico, eu deixo ele dentro do centro cirúrgico, mas é um procedimento rápido, em torno de 5 a 10 minutos, indolor, que a gente dilata a pupila do paciente e aplica um laser no fundo do olho. É super interessante. Depois eu vou tirar uma foto para vocês de uma paciente que a gente fez e que a gente consegue lá dentro do olho fazer a cirurgia, fazer a. Ocorre uma pequena queimadura na retina, a gente faz uma pequena queimadura na retina e acaba o procedimento, ou seja, a gente consegue mexer lá na retina sem precisar abrir o olho do paciente, sem precisar fazer cirurgia aberta, que a gente diz, que é perfurando o olho do paciente. Então, vocês, quando precisarem desse procedimento a laser, é bem tranquilo. E se em último caso o paciente tiver o descolamento de retina, aí é mais grave, o médico vai ter que fazer o diagnóstico bem preciso com o exame de ultrassom, e nesse exame de ultrassom, se der mesmo o descolamento de retina, vai precisar fazer cirurgia. É importante vocês notarem um sintoma que vocês podem reparar, que para ajudar vocês bastante a saber se você está com algo mais grave ou é algo mais simples. Por exemplo, a mosca volante, quando você olha para um lado ou para o outro, ela passa e você pergunta ao paciente, mas isso fica sempre? Ou isso melhora, às vezes piora? Normalmente ele fala assim, não, às vezes eu estou pior e às vezes eu estou melhor. Quando acontece isso é um sinal bom, é um sinal de benignidade. Significa que não é algo tão grave. Agora, quando um paciente chega para a gente referindo assim, doutor, eu estou vendo uma mancha aqui na periferia e ela, desde que quando começou, nunca mais melhorou. ela tá igual ou eu tô sentindo que ela tá piorando. Aí é um sinal de perigo isso aí. A gente tem que manchas que você tem na periferia do olho ou no fundo do olho, assim, na periferia ou abaixo do olho, que ela não melhora, isso é um sinal de perigo, é um sinal que tem uma chance de ser o descolamento de retina ou um glaucoma mais avançado. E outro sintoma característico do paciente com descolamento de retina é quando o paciente fala assim: doutor, minha visão está perfeita, e passou um tempinho, parece que uma cortina caiu assim na frente. Fico tentando olhar assim, abaixo da cortina, assim, e ela não melhora nada, tá dessa mesma forma ou tá até piorando. Esse é um sintoma clássico de descolamento de retina. O descolamento de retina cai tipo como se fosse uma cortina assim, e você fica tentando ver assim ao redor dela, e ela não melhora. Ela fica desse jeito. Fatalmente, esse paciente, infelizmente, tem descolamento de retina e vai precisar de cirurgia. Mas para vocês ficarem mais tranquilos, que Celeste aqui de Gramado ficou mais preocupada. Mas quando você tem a mosca volante apenas, que é quando você olha assim para um lado, para o outro, aí passa alguma coisa. Aí você fala: não, hoje à noite está melhor, aí amanhã piorou um pouquinho, depois da manhã melhorou. Isso é um sinal de benignidade, significa que tem uma chance grande de ser só mosca volante, que ela não é para se preocupar, assim, só você ter uma vida o mais saudável possível. RSG Diniz está perguntando: as moscas volantes podem ser confundidas com sintomas do glaucoma? Sim, como eu havia dito, a mosca volante, ela fica passando essas sombrinhas, essas moscas. Mas para você diferenciar do glaucoma, é que o glaucoma é uma mancha. Vamos supor, quem tem já 30% de perda de visão devido ao glaucoma, ela começa com uma mancha assim na periferia. Aí essa mancha na periferia, ela vai aumentando. Aí quem tem glaucoma mesmo, o paciente chega no consultório: doutor, eu tô com uma mancha aqui escura assim. Quando eu olho para frente, eu consigo ver ela aqui. Aí o médico pergunta para ela: mas essa mancha, ela melhora? Tem dia que está melhor, tem dia que está pior? Se ela falar: tem dia que está melhor, tem uma grande chance de não ser glaucoma. Agora, se ela fala: não, doutor, todo dia ela está aqui, faça sol, faça chuva, ela está aqui, de manhã, de tarde, noite. Aí a chance é bem maior de ter glaucoma e a gente tem que fazer todos os exames para rastrear glaucoma. Então, para vocês identificarem, eu quis fazer esse vídeo porque muitas pessoas ficam preocupadas com a mosca volante e pensando, porque quando coloca na internet, a primeira coisa que aparece é descolamento de retina, e que é um processo gravíssimo, descolamento de retina, muito grave mesmo. Mesmo cirurgiões de retina, quando fazem uma cirurgia de retina, é uma cirurgia cara, em torno de 15 a 18 mil reais. E ela, mesmo assim, os resultados não são promissores, assim. Ainda mais pacientes que às vezes operam com 3, 4 semanas com descolamento de retina ou mais de um mês, a chance de voltar à visão é bem pequena. As chances são maiores quando o paciente opera na primeira semana com descolamento de retina. Mas se passar disso, aí não melhora tanto. Deixa eu ver aqui. Podem mandar pergunta que eu vou respondendo. Ana Maria está agradecendo aqui que eu tratei uma ouvinte dela há 7 anos. Um abraço, Ana Maria. Bom, então, o intuito desse vídeo educativo é que quando você digita no Google, sempre aparece descolamento de retina, que é um problema gravíssimo, e a gente tem que avaliar esses sintomas. Como eu havia dito, a mosca volante é mais tranquila, assim, ela não tem grandes repercussões. Leila, minha esposa, está perguntando qual vitamina para mosca volante. Se o paciente tiver mais de 50 anos, a gente pode associar, às vezes, o paciente acima de 40, também acima de 50. Existe uma vitamina que chama luteína, que é uma vitamina que ela foi inventada para profundo do olho, para retina. Então, a gente pode passar essa vitamina, ela ajuda. A gente passa um comprimido pela manhã, né? E todo dia, pela manhã, para a vida toda, o paciente vai usando isso e tende a melhorando. A gente passa colírios também, anti-inflamatórios não hormonais, que não são corticoides. E esses anti-inflamatórios não hormonais, eles também melhoram essas moscas volantes, tá? Alguns, aí, agora depende do organismo, tem paciente que some por completo, tem paciente que não some, né, essas moscas volantes, então ela só diminui. Corre o risco também de ter uma chance, a mosca volante está no vítreo, né, no líquidozinho dentro do olho. Às vezes, quando você movimenta para um lado ou para o outro, tem uma chance dela se fixar na retina, na periferia da retina. Aí ela se fixando na periferia da retina, sai do seu eixo visual e você fica bem. Então, muitos pacientes se beneficiam com isso. Às vezes dá a sorte dela se fixar na periferia da retina e sumir. Bom, Charliane Nogueira está perguntando se as moscas volantes diminuem sem precisar de tratamento. Pode diminuir. Nesse caso, às vezes, no decorrer do tempo, dos meses ou do ano, a gente se movimentando assim. Acaba que aquele fragmento de cicatriz que está no olho se fixa na retina e some do seu campo visual. Uma coisa que vocês me perguntaram é se existe um tratamento mais radical, como cirurgia. Existe. Quando o paciente é aquele paciente muito descompensado, tem uma alteração de cálcio muito alta, tem taxas muito altas, as moscas volantes são tão altas. Acho que tem alguém para perguntar. Acho que Celeste vai ter uma pergunta aí. As moscas volantes são tão altas que ela acaba. As moscas volantes são tão altas que acaba necessitando de cirurgia. Então, quando o paciente tem muita mosca volante, ou seja, começa a atrapalhar o campo de visão dela. Eu acho que ela saiu aí do vídeo. Quando ele tem assim muita mosca volante e fica muito muito muita mosca volante no vítreo, nesse líquido do olho, existe uma cirurgia que se chama vitrectomia, que você pode tirar o líquido do olho, substituir esse líquido do olho, melhorando. Mas isso é em ultimíssimo caso, que é uma cirurgia que existe uma chance grande de complicação, existe chance de descolar a retina. Às vezes o paciente tem uma retina perfeita e a retina pode descolar no momento da cirurgia. Então a gente só faz quando o paciente não tem mais visão. Às vezes o paciente, a mosca volante dele, o vítreo, o líquido dentro do olho está tão turvo que tá bom, então vamos substituir o líquido do olho. Mas é só quando a gente coloca aquela letra lá no exame do consultório, aquela letra maior, e ele não vê. Aí, se ele não vê, aí a gente pode pensar em fazer a cirurgia. Pessoal, lembrando que se vocês quiserem ver esse e outros vídeos, a gente tem no canal no YouTube, que chama dr.nicolascoelho, com K, viu? Pode ver também essa gravação. Às vezes tem pessoas que gostam de ouvir dirigindo, alguma coisa assim. Também no nosso canal, no podcast, você pode acessar o podcast aí e assistir toda essa live e outras lives também. E no Instagram das clínicas de todas de Natal, Mossoró, e daqui de Pau dos Ferros, e a minha pessoal. Ó, tem gente até da minha cidade natal. Um abração aí, Fernanda. Fernanda Mol, que é lá de Mantena, interior de Minas. Navegante está perguntando aqui. Boa noite. Manda alô para a gente aqui no Rio de Janeiro. Ó, tem pessoal do Brasil todo. Tem o pessoal lá de Gramado, que é Celeste. Navegantes Paulina, do Rio de Janeiro. É bem bacana, né, essa interação. Por incrível que pareça, eu estou recebendo bastante mensagem, perguntas do pessoal de Minas e São Paulo. Acho que é porque é mais concentrado também a população e acaba conectando mais gente, né? Bom, em relação à mosca volante, é isso que a gente tem para falar para vocês terem noção assim dos sintomas, terem noção para vocês diferenciarem o mais leve, que é ela, do mais grave, que é o descolamento de retina. Tá bom, pessoal? Deixem mais seus comentários no YouTube e no Instagram aí, para me saber o que que vocês querem mais que eu fale. Tonísia Dias está perguntando que ocasiona as moscas volantes. Como eu havia dito, as moscas volantes podem ser ocasionadas devido a taxas altas, glicemia alta, colesterol alto, triglicerídeos alto. Pode ser uma mosca volante chamada, e essas são as chamadas síntese cintilante. E também pode ser a hialose asteroide, que é causada por aumento de cálcio também, tá bom? Navegante está falando aqui do Rio de Janeiro, que sou irmã de Ana Maria, que o senhor tratou em Mossoró. Tá agradecendo, um abração, de nada, Navegante. Espero que esteja bem. Bom, então deixe seus comentários aí, pode deixar os comentários no podcast, YouTube, lá no Instagram e Face. Um abração aí, Gustavo, também. Pessoal, Gustavo aí é o pessoal da multinacional Allergan aqui. Ajuda muito a gente a esclarecer os pacientes sobre a síndrome do olho seco. Também tem várias medicações para glaucoma, que ajuda os pacientes no glaucoma. Então, a gente também tem que agradecer essa parte farmacêutica, porque eles investem muito em pesquisa para nos tratar, né? Então, a gente, às vezes, um paciente, por exemplo, tem glaucoma, o tratamento do glaucoma não tem cura. É como se você tivesse diabetes, pressão alta, você vai usar um colírio para a vida toda. E esses colírios, eles foram inventados, graças a Deus, deu certo. E eles conseguem abaixar a pressão do olho e a gente consegue manter a visão do paciente a vida toda. Lembrando que pacientes com glaucoma, quando é um paciente fiel, que ele segue rigorosamente, fiel a ele próprio, não é o médico, não, que ele segue rigorosamente ao tratamento, ele só vai ter o inconveniente de ter que pingar um colírio à noite ou um colírio de manhã e de noite que a gente passa, mas ele não perde a visão. A maioria dos pacientes que perdem a visão de glaucoma, ou é porque foi feito o diagnóstico tarde, ou porque antigamente ele não tinha tanto acesso ao médico, mas pacientes na atualidade que vão anualmente ao oftalmologista, quando a gente vai fazer o exame do grau do óculos, a gente consegue diagnosticar facilmente o glaucoma com alguns exames de fundo de olho, medida da pressão, campo visual, paquimetria, retinografia. Tem vários exames já que hoje em dia clínicas que têm esse centro de diagnóstico, até no interior, vocês nem precisam mais viajar para a capital para fazer esses exames, você consegue diagnosticar isso, tá? Glícia está perguntando: uma pessoa de 20 anos pode fazer cirurgia para deixar de usar óculos? Bom, pessoa de 20 anos, para usar óculos, assim, pode até acontecer do grau estar estabilizado com 20 anos, mas normalmente não é, não está. Então, o que eu indico para os meus pacientes? Você só pode fazer cirurgia se o seu grau estiver estável. Quando é que ele acontece a estabilidade? Na maioria dos casos, entre 24 e 26 anos. Então, existem pacientes querendo fazer cirurgia com 19 anos, 20. Eu faço esse tipo de cirurgia, é uma cirurgia laser, é uma cirurgia rápida, mas eu não indico, assim, eu não posso fazer cirurgia só porque o paciente quer. Assim, a gente tem que fazer, tem alguns critérios. Então, Glícia, você vai ter que reunir três receitas suas de 3 anos consecutivos. E nessas três receitas, Se tiver uma variação no máximo de meio grau, aí você está apta à cirurgia. Também tem uns outros exames para medir a espessura da córnea e tal, mas esse é o primeiro passo. Vamos supor que você, desde 2017, você tinha um exemplo 3 graus. E agora a gente está em 2020, está 3,25 só. Ou seja, teve uma variação em 3 anos de só 0,25. Então, você já passou o primeiro passo para a cirurgia. Aí você vai no médico, ele vai passar uns outros exames que ele pode passar topografia, paquimetria, pentacam, que é uns exames para medir a espessura da córnea, fazer um mapeamento da córnea. E dando positivo, aí você vai para a cirurgia. Mas isso não é comum acontecer com 20 anos. É mais comum acontecer com 24, mais ou menos. Tá bom? Tonísia está perguntando se visão dupla é devido de descolamento de retina. Não, visão dupla não é sintoma de descolamento de retina, assim o clássico. O clássico de descolamento de retina é quando você, às vezes, você está com a visão perfeita e chega uma hora, cai alguma coisa assim, como se fosse uma cortina assim. O paciente vai no médico, doutor, parece que tem alguma coisa assim na frente da minha visão, uma mancha, que não melhora, ela só piora, e ela fica o tempo todo desse jeito assim. E o paciente tem essa característica, ele fica fazendo assim, quando você coloca a letrinha lá na frente, ele faz assim para tentar olhar. Esse é o sintoma clássico de descolamento de retina. Visão dupla, o sintoma clássico de visão dupla é paciente estrábico. Paciente que tem o olhinho um pouquinho torto, ele muitas vezes tem visão dupla. Bom, a RSG Diniz está agradecendo aqui, Celeste também. Obrigada a todos vocês. Pronto, e é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode deixar aí, que depois eu vou responder todos vocês. Curtam aí e deixem lá nos comentários e lá no Instagram, no Face, a sua opinião pro próximo tema, tá? E qualquer coisa, eu tô por aqui. Deixei lá no YouTube meu cartão virtual, aquele Linktree, aparece tudo lá, WhatsApp, todos os Face, Instagram, essas coisas aí. E também deixei o e-mail aqui nosso, que você pode acessar lá para perguntar alguma coisa mais específica, tá bom? É contato@drnicolascoelho.com.br, ou se você já é paciente nosso, você já pode te mandar direto um e-mail que é específico, chama paciente@drnicolascoelho.com.br. Tá bom? Um grande abraço a todos. Vou começar a desligar aqui o Instagram aqui, Face, podcast, essas coisas todas. Aqui eu acho que é o Face, tchau para vocês. E aqui o Instagram, o YouTube. Vou encerrar aqui o YouTube e vou encerrar aqui o podcast. Pessoal, fique ligado aí no podcast que da próxima vez a gente vai falar para mais temas de importância aqui da parte da oftalmologia, cirurgia, clínica, exame, tudo, tá bom? Acompanhe lá no YouTube, também o nosso canal. Um grande abraço a todos. Sente meu amor um pouquinho. Meu amor, gostou? Hã? Gostou muito, meu amor? Compartilhar. Vídeo ao vivo terminou. Compartilhar no story. Sim. colocar aqui podcast, outras bolas, feed notícia, podcast, aqui, entra, meu amor. Eu respondi a pergunta do meu amor, tem que saber. Foi claro? Ótimo. Eu acho que não, você que tem que me dizer. A participação foi maior do que...
Foi.
Vai crescendo, né, meu amor? Eu acho que uma pessoa entrou e fez igual você. Ela não sabia que aquele botão era aquilo. Aí ela...
Eu vi.
Você viu?
Entrou.
Obrigada,
amor.
Obrigada, eu.
Com paciência também pode mandar
um e-mail para o paciente, arroba nicolascoelho.com.br. Lembrando que o Nicolas é com K, tá bom, pessoal? Se vocês mandarem eu sei, aí não vai chegar o e-mail direitinho. Bom, hoje a gente vai falar sobre moscas volantes, né? É um tema que muita gente já pode ter tido essa mosca volante, outras pessoas às vezes têm uma mãe ou um avô que já teve. E o que é isso, mosca volante? Às vezes você está com uma visão normal e você está olhando assim para a paisagem na rua, e quando você olha para um lado ou para o outro, se você vem passando alguma coisa assim, como se fosse uma sombrazinha escura assim, sempre que você movimenta o olhar. Aí é até perigoso que alguns parentes até pensam: ah, minha mãe ou meu avô está meio assim, perturbado, porque ele está vendo mosca nas paredes, ou bicho nas paredes, assim, e às vezes é só um problema na visão, não que ele esteja com algum problema no psiquiatra, alguma coisa assim. Então, vocês, essa mosca volante começa assim, ela é indiscreta, a gente olha assim para um lado, para o outro, mexe a cabeça, e aí vem passando alguma coisa assim. Ela acontece principalmente depois de cirurgias oftalmológicas, mas ela pode aparecer também depois de um processo degenerativo. Ele ocorre mais em pacientes que têm mais idade, assim, mais de 50 anos. Não quer dizer que não possa ocorrer também em pacientes mais jovens, com 20, 30 anos, mas é mais comum em pacientes com mais de 50 anos. Então, vocês têm que, quando acontece isso, essa doença, ela tem algumas causas, né? Ela pode ser causada por alterações das taxas, ou seja, sempre que a gente vê esse tipo de alteração, que é essa mosca volante, a gente pede o paciente para que ele faça um exame da glicemia, esterólogo, triglicerídeos, para ver se está tudo ok. E se tiver tudo ok, já é um bom sinal. Mas quando a gente vai diagnosticar essas moscas volantes, tem dois tipos principais, um que é chamado de cintilante, né, que normalmente é um processo degenerativo, pode acontecer quando a gente é o decorrer da vida também, às vezes a gente tem uma inflamação dentro do olho, que se chama uveíte, a gente pega muita poeira na rua, às vezes a visão da gente inflama, e o próprio olho combate essa inflamação. Mas alguma vez a inflamação, muitas vezes você já ficou com o olho irritado e ele melhorou sem precisar ir para o médico ou sem precisar usar colírio. Mas isso pode ter uma complicação mais para frente, que é o que dentro do olho, ele é tudo líquido, né? Tem um líquido que se chama vidro, é um líquido bem transparente. Por isso que ele permite a gente ver a imagem passando o líquido lá no fundo do olho, na retina. Quando você pega poeira ou inflama de qualquer tipo, ele mesmo combate, mas ele pode formar pequenas bolinhas de cicatriz, dentro do líquido do olho. Então, quando ele forma essas bolinhas de cicatriz, aí quando você mexe com um lado ou com o outro, com o líquido dele do olho se movimenta, aí aparecem as sombras, aparecem as cicatrizes. Aí quando entra a imagem no olho, você vê só a sombra dele passando, aí parece uma mosca assim, por isso que é chamado de mosca volante. Ele pode também ocorrer com pequenos traumas, pode ser embaixo do olho, em algum lugar, ou a cabeça, pode inflamar dentro do olho, e aí formar essa cintilante, que no caso é a mosca volante. E não está perguntando aqui, eu vou responder todas as perguntas. Quando eu acabar o assunto aqui, eu já vou responder as perguntas todas, tá bom? Doutor Olho Arte, com a luz solar, o que pode ser? Sim, vou responder isso também. Aí, quando a gente passa essa síntese cintilante, que pode acontecer com taxas, pode acontecer com alguma inflamação, ou até trauma, também ela pode acontecer se ele vai sentir a médica se tem hemorragias dentro do olho. Às vezes tem pequenas hemorragias no olho, tipo sangue coagula, e ele fica no vidro, que é do líquido dentro do olho, que é um líquido com gelatinoso, e ele fica suspenso nesse líquido do olho. Por isso que às vezes ele pode olhar na conta assim, e aí vê o restinho da hemorragia que tem nesse paciente. Pacientes também diabéticos, eles podem ter, assim, quando a glicemia sobe muito, o líquido que é uma água bem transparente, translúcida, ela pode ficar uma água bem assim, como se fosse barrenta, assim, uma água suja. Então, também aparecem muitas essas moscas volantes, tá bom? Existe um outro tipo também, que é chamado de hialose asteroide. Essa hialose asteroide nada mais é do que alteração no cálcio. Pessoas que têm um nível de cálcio muito alto, aí ela aumenta esse cálcio no líquido dentro do olho e pode dar essas moscas volantes. E deixa eu já responder essa pergunta de um abraço, Ivo, é nosso contato aí de Mossoró. Doutor Bruno Arte com papel solar, pode ser. O olho, quando você olha para o papel solar, se expõe muito. Quem tem um trabalho que fica o tempo todo no papel solar, você pode ressecar o olho da síndrome do olho seco. Então, essa síndrome do olho seco, o olho começa a arder devido à falta de lágrima. Então, o tratamento disso é aliviar os sintomas com colírios lubrificantes. Tem vários colírios no mercado, alguns que vocês conhecem, como chama Lacan Fury, Fresh Tears, ou Tea, tem várias marcas, né, desses colírios, são todos colírios lubrificantes. Aí você pode usar quando você se expõe mais ao sol, às vezes a gente tem que resolver alguma coisa no centro da cidade, fica andando ali no sol, né, pode sentir essa ardência. Mas normalmente é síndrome do olho seco. Os grupos pacientes que têm astigmatismo têm uma sensibilidade maior ao sol. Aí, além do colírio, a gente orienta para atualizar seu grau, ficar com seu grau mais atualizado possível, porque você corrigir com astigmatismo, você vai corrigir esse excesso de claridade, esse desconforto que você está sentindo. Tá bom? Voltando à parte das moscas volantes. Bom, prevenir para você não ter mosca volante. Prevenção é você ter uma vida mais saudável possível, a alimentação ser super saudável, você evitar de elevar suas taxas, né, tanto de glicemia, colesterol, como de triglicerídeos. Não sei, está perguntando quanto o olho gosta muito, e eu sabe que basta, pode ser. Ah, essa é uma pergunta interessante. Estão perguntando se esses colírios que eu falei lubrificante pode ser sem receita, pode. Esses colírios não aumentam a pressão do olho e pode ser sem receita. E deles a gente pode até falar que eu chamo Optive. Optive é um colírio lubrificante que você não precisa de receita. Você pode usar ele 6 horas sem problema. Bom, o Luciane perguntou, quando a gente coça o olho, que quando o paciente quando coça muito, ele fica com a visão embaçada. O ato de coçar, por sinal, não é aconselhável você fazer isso. Quando você coça o olho, você deforma essa parte da frente do olho, a córnea. Você coça aqui na pálpebra, mas você aperta o olho, né? Então, quando você aperta o olho, você deforma a córnea e causa um astigmatismo temporário. Você fica alguns minutos com astigmatismo. Então, por isso que a visão passa. Tá bom? Eu tô vendo aqui. Quem está pedindo para acessar? Estou clicando aqui, mas não está deixando a pessoa entrar. Eu estou tentando clicar para vocês entrarem, porque tem algumas pessoas que estão querendo perguntar. está vivo, assim, aparecendo aqui sem ser digitado, né? Mas tem que mandar aqui o DNI de novo clicar. Então, quando você gosta do olho, você provoca um astigmatismo e a visão fica temporariamente alguns minutos embaçada e depois a córnea volta normal, os olhos já voltam normal. Mas se for uma constância, você ficar coçando o olho todo dia, você pode causar um astigmatismo permanente e ficar para sempre. Então, evite de coçar o olho e pode ocorrer problemas até mais graves a coceira do olho, como só a digestiva, você perde a visão por isso. Tá bom? Bom, em relação à mosca volante,